Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que bom estamos nos encontrando mais uma vez aqui nessa terça-feira, dia 15 de fevereiro, essa terça-feira chuvosa. Pois é, que bom. Tomara que a palavra de Deus também seja como essa chuva, né? Ela penetre no chão duro, às vezes duro do nosso entendimento, e a palavra vai nos amolecendo, nos colocando mais disponíveis a tantas outras compreensões em busca daquilo que todos nós queremos, que é saciar-nos. Todos nós queremos, né, estar bem saciados. E Jesus, mais uma vez, nos ensina esse caminho da saciedade, como se saciar. Pois é, acolhemos a todos, acolhendo a você que está nos ouvindo agora, nos acompanhando, nesse áudio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Evangelho hoje é Marcos 8, de 14 a 21. Vamos ver, diz o seguinte: Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: É porque não temos pão? Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: Por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: E quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: E vós ainda não compreendeis? Pois é, né? Essa palavra pode estar sendo, essa última pergunta aí, questionamento, pode estar sendo também dirigido a cada um de nós agora, né? Depois que eu falei isso, vocês continuam não entendendo, né? E é por isso que nós estamos aqui falando da palavra, para que possamos entender um pouco mais esse conteúdo, né? Trazer para a nossa vida. E deixando a nossa vida mais saciada. Todo mundo quer se saciar, né? Todo mundo está querendo buscar algo para a sua vida, para ser feliz, para, enfim, para se realizar melhor. Pois bem, então, Jesus estava com os discípulos na barca. Mas ali só tinha um pão. Só tinha um pão. O que que seria isso, né, para mais gente, né? Não tinha uma pessoa só. Aí Jesus vendo aquele pão, ele já pensou logo: opa, e vem preocupação aí, e vem preocupação. Então ele começou já a advertir os discípulos: ó, vocês tomem cuidado, viu? Vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Aí os discípulos ficaram sem entender aquilo, mas que conversa é essa? Fermento? Ele está falando isso por quê? Porque fermento lembra o pão. É porque nós trouxemos um pão só e depois vamos receber pães de Herodes ou dos fariseus? Será que é isso que ele está falando? O que é que ele está falando então? Jesus então foi mais claro, né? Jesus percebeu a preocupação deles com a falta de pão. E diz: olha, eu sei que vocês não estão entendendo nada. E eu vou explicar para vocês. Vocês lembram quando eu reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Lembram disso? Aí eles e perguntar, ele perguntou a eles: quantos sobraram quando eu reparti 5.000 pães para 5.000 pessoas? Quantos sobraram? Quantos pães sobraram? Eles falaram: sobraram 12 cestos cheios de pedaços, né? E quando eu reparti 7 pães com 4.000 pessoas, quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Pois é. E vocês ainda não compreendem? E não estava compreendendo mesmo. E aí que está o motivo da nossa reflexão, para que a gente possa compreender esse texto, esse evangelho de hoje. Olha, ali no barco tinha realmente um só pão. Eles tinham esquecido de levar mais. Ou quem sabe nem tinha condição de levar, não sei. Só tinha um pão ali. Mas tinha tudo. Sabe por quê? Porque Jesus estava no barco. Então é feito, nós podemos fazer essa associação do pão que estava ali, que era alimento do corpo, com o pão que estava ali também, o único pão, não tem outro, por isso que era um pão só, que era Jesus. E se Jesus estava no barco, que era um pão, e Jesus, quantas vezes ele se apresentou: eu sou o pão da vida. Ele não diz: eu sou um dos pães da vida, não. Eu sou o único pão da vida, capaz de saciar a todos com sobra, não é? Mas de que forma Jesus é capaz de saciar? É capaz de saciar quando nós entendemos que somente Ele, nele, na sua mensagem, na sua proposta de vida, nos seus ensinamentos, só o que Ele traz na sua bagagem, na sua palavra, é capaz de dar vida, de ser multiplicado em nós e multiplicado por nós, dar vida ao mundo. Doze e sete. 12 significa todo o povo de Israel, todo o povo judeu. 7 significa os pagãos, aqueles que estavam fora. Ou seja, Jesus era aquele capaz de saciar todo aquele povo carente de libertação, faminto por vida digna, e saciar ainda outros povos. Fonte de vida para todos. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, vida com sobra. Mas para que Jesus nos sacie, aí nós temos que tomar cuidado com certas coisas. Sabe? E o pior é quando essas coisas são colocadas, são associadas por interesse ao próprio Jesus. Aí é mais desastroso ainda. E Jesus então usa a linguagem do fermento. Cuidado com as coisas velhas. Uma coisa é crescer, a vida crescer, a vida aumentar através da proposta de Jesus, do ensinamento, da partilha, do amor. Outra coisa é a vida crescer, inchar-se pela ganância, hein? Pelo orgulho, pela soberba, pela maldade das disputas. Nós estamos vendo aí essa disputa de poder entre os grandes, quase guerra no mundo de novo. Meu Deus, será que não tem um outro caminho? O caminho do diálogo, do entendimento? Vamos multiplicar o diálogo, vamos multiplicar o entendimento. Que ganância é essa? Pois é. Por isso que Jesus diz: tomem cuidado. Então, essa é a reflexão central desse texto do Evangelho de hoje. Tome cuidado com o fermento dos fariseus. Os fariseus tinham seus corações duros, não entendiam e não estavam abertos à proposta de Jesus. Não estavam disponíveis, totalmente fechados. Pois é. Insensíveis à novidade. Isso é coisa velha. Nunca isso deu certo, gente. As pessoas às vezes teimam em ser assim, mas isso não é caminho para saciar ninguém. Também Jesus diz: cuidado com o fermento de Herodes, fermento do orgulho, do poder, da soberba, né? Da opulência, do luxo. Ter e mais ter coisas. Isso aí que os grandes querem ter. Os grandes da política, da sociedade, das religiões querem ter. Será que esse é o caminho? Quantas vezes se vê esse discurso por aí, hein? Aceite Jesus, que você, aí você vai ser rico. a teologia da prosperidade. Eu estava outro dia passando, vendo e assistindo algumas coisas no YouTube e me deparei com uma igreja. Não sei se é lá em Miami, lá nos Estados Unidos. Ela é filiada a uma dessas famosas igrejas evangélicas aqui, que eu não vou citar nome. Meu Deus, eu fiquei horrorizado. Porque eles gritavam: a meta nossa hoje aqui é sair daqui no mínimo 350 mil dólares. Porque era, parece que era culto dos empresários. Acho que era dia, como é que era o nome do culto? Era culto do sucesso, alguma coisa assim. Jesus dá é muito. Vamos parar com essa miséria, essa religião de miséria. Por isso que a gente, muitos ficam na miséria, porque não acreditam em Jesus, e Jesus vai lidar, Jesus quer nos enriquecer. Você é um empresário de que não tem sucesso, é porque você não confia em Jesus. E hoje nós queremos sair daqui com essa meta, em nome do Senhor Jesus, aleluia! O povo, aleluia! Eu fico triste com isso, né? Religião do comércio, enfia Jesus nisso. Ninguém está falando que não é bom crescer como empresa, como pessoa, ninguém está falando que os bens materiais não sejam necessários, mas é preciso entender, buscar primeiro o que é melhor, buscar primeiro o reino dos céus, o resto vos é dado em acréscimo. Pois é. Então, primeiro é preciso buscar se saciar daquilo que Jesus orienta. Saciar de quê? De partilha, de amor, de acolhida. Eu sempre falo, uma pessoa para ter um sucesso econômico, ela precisa primeiro ter sucesso como pessoa. Ser bom, acolher, ser agradável. Tem um estabelecimento aqui no centro, que a gente entrava lá para comprar as coisas. Era chato demais. Porque parecia que a gente estava fazendo favor. Todo mundo com cara fechada, cara amarrada. E eu conheço o dono. Um dia encontrando com ele aqui na rua, não sei se é dono ou se é gerente lá, encontrando com ele aqui na rua, eu falei com ele assim: olha aqui, eu posso não ter nada com isso, mas eu vou te falar uma coisa, você toma cuidado, viu? Que os seus funcionários lá estão tratando muito mal as pessoas. Eu mesmo já passei por essa experiência lá. Isso aí é sinal de insucesso, hein? Eu não sei se valeu alguma coisa ou não, se foi porque eu falei isso. Engraçado, a coisa lá mudou da água pro vinho. Eles agora já não podem nem passar lá fora e olhar lá para dentro do estabelecimento, que eles já cumprimentam a gente. Oi, tudo bom? Seja bem-vindo. A pessoa só passa lá, só olha para dentro, seja bem-vindo. Ou seja, tá exagerando aí, né? Mas tudo bem. O fato é que não adianta buscar em primeiro lugar os bens materiais. O mundo hoje, a sociedade hoje, ela está muito cheia, ela está inchada de coisas, mas não está inchada de vida, não está cheia de vida. É ganância, 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 ganância. Cada dia aparece uma coisa nova, um aparelho novo, um recurso novo. É um vai e vem, é uma coisa louca, e tudo isso em nome de que nós temos que crescer financeiramente, nós temos que crescer, nós temos que crescer. Vão destruindo meio ambiente, destruindo tudo, porque nós temos que crescer, nós temos que produzir, nós temos. Meu Deus! É ganância. E a ganância nunca ajudou a ninguém. E no entanto, o que é principal, que é viver, está cada vez pior. Será que eu fico pensando? Tudo não é feito para facilitar mais a vida? Mas como está facilitando se a vida está cada vez mais difícil? Pois é, então Jesus está certo. Primeiro, a preocupação com o pão verdadeiro, o pão da palavra de Jesus, o pão do Evangelho. Né? Quem preocupa-se com esse pão, em primeiro lugar, não precisa reclamar, carência, porque tem tudo. É só caminhar dentro dessa proposta. Pois é, meu irmão, minha irmã. Hoje, nós estamos vivendo numa sociedade de pouco pão. Sociedade de pessoas carentes. Mas um bom momento para a gente aproveitar dessa carência e desenvolver outras maneiras, né, de adquirir alimento. Entender que a vida, ela tem outras necessidades que às vezes são colocadas em segundo plano. Quem sabe essa é a fonte das nossas carências. Aprendamos nesse tempo de pandemia ainda, olhando pouco que temos, enxergar o muito que está em nós, no nosso barco, quando nós acreditamos que Jesus é o pão da vida. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma boa terça-feira. Deus lhe abençoe sempre. Amém.